Eu quero falar sobre essa visão que o pastor Calisto tem trazido para nós ao longo dos últimos anos. Na verdade, deveria ser ele, mas por alguma razão eu tenho o privilégio essa noite de falar sobre essa visão de alcançar etnias aqui no Brasil. Então vamos voltar para o passado. Tipo, lá no início da história da humanidade. A história da humanidade, a história da civilização humana é uma história dinâmica, de movimento. Nós temos povos saindo de locais, indo para outros locais, pessoas, famílias estendidas, clãs, tribos, migrando, imigrando. E essa é a história do Brasil. Nós temos recebido muitos grupos diferentes, etnias. Como o pastor Calisto falou, 221 grupos étnicos de outros países. Então vamos só pensar um pouquinho sobre como essa migração e imigração e movimento e dinamismo de povos ao longo da história tem impactado o nosso país e o que nós vamos fazer como consequência disso. Hoje, vocês sabiam que 3% da população global mora em países onde eles não nasceram? Eu moro no Brasil, nasci nos Estados Unidos. Mas alguém aqui que está aqui, obviamente, mas que não morou aqui, desculpe, não nasceu aqui, quem nasceu em outro país? Tem alguém? Eu estou vendo muito movimento por causa do calor, mas não sei se alguém está. Eu imagino que alguém aqui, porque no outro culto, bem menor, tinha outras duas pessoas. E esse é típico, e cada vez mais, no Brasil e em outros países também. 3% da população global mora em países onde eles não nasceram. Esse movimento é tipicamente sul para o norte, vocês olhando para cá, leste para oeste, rural para urbana. E nós temos experimentado aqui no Brasil essa mesma dinâmica também. Essa combinação de forças e posturas, vou explicar o que eu quero dizer com isso, tem consequências para nós. É uma integração de duas forças e duas posturas das pessoas que estão migrando ou imigrando. Duas forças, estou falando sobre uma força centrífuga, que é de dentro para fora, do centro para fora, uma força expansiva, em termos missiológicos, é a ida. E também estou falando sobre a força centrípeta, onde há uma atração e as coisas lá fora acabam aproximando o centro. Na história do mundo, nós temos tido povos mexendo assim, por razões de força para fora, expansão centrífuga, e outras razões atraentes, ir de um lugar para o outro porque tem algo lá que me atrai. Duas forças. As duas posturas que combinam, que vão juntos, que são integradas com as forças, ou as dinâmicas, ou os mecanismos de movimento. As duas posturas são, eu vou voluntariamente, ou eu vou involuntariamente. Tem povos que vão voluntariamente e vão involuntariamente. Um exemplo, vamos juntar a força, as duas forças, na verdade, mas com a questão de ir voluntariamente. Se eu quiser que meus filhos, eu moro num país pobre, eu quero que os meus filhos tenham a melhor chance possível para ser bem-sucedido nesse mundo, então eu vou fazer o possível para enviá-los ou para levá-los até um país que proporciona para eles uma qualidade de educação, uma formação acadêmica melhor do que eu tenho aqui. Pode ser questão de emprego. Eu moro aqui em X país, eu não tenho emprego, então eu vejo que naquele país tem empregos. Muita gente hoje vem para o Brasil, vão para a Índia, vão para a China, países antigamente que exportaram gente e agora que estão recebendo gente. Por essas razões, tem emprego aqui e não tem mais na Europa, em muitos países. Eu vou voluntariamente, ou porque eu não tenho o que eu quero aqui, ou porque eu estou vendo o que eu quero lá, ou pelas duas razões. É uma ida voluntária, uma força centrífuga. Involuntariamente, e deixa eu voltar, voluntariamente não é só educação, não é, é emprego, é qualidade de vida. Pensa assim, de forma geral, ou pode até ser uma questão de liberdade, que eu tenho mais liberdade lá do que aqui, de religião, de expressão, então eu vou lá. A questão involuntária é diferente, a questão de guerra, por exemplo. Eu vou fugindo daqui porque eu não quero morrer numa guerra civil. É uma razão. Não é que eu quero fazer, eu não quero sair, mas não é minha vontade. Então, involuntariamente, contra a minha vontade, eu vou, porque eu não quero morrer, não quero que a minha família morra. Pode ser questões de instabilidade política, pode ser questões de desastres naturais, como tsunami, terremoto, mudanças de clima. Pode ser um desastre feito por nós, como uma questão nuclear, quando tem, como recentemente o tsunami causou mais um problema no Japão, um problema que foi feito, no final das contas, por nós, as nossas mãos, ou em Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 83, ou na Ucrânia. Desastres naturais ou desastres humanos. Perseguição, genocídio, é um exemplo clássico ao longo da história, é algo horrível, mas quando um povo está sendo sistematicamente perseguido, assassinado, então eles vão ter que ou lutar, e normalmente eles não têm condições, porque eles estão na minoria, então outra opção é fugir. Então é uma força, agora não, nem me importa se eu estou vendo algo atraente lá, porque aqui é péssimo, aqui é ruim, eu vou embora involuntariamente. Então temos essas duas forças, centrífuga e centrípeta. Temos duas posturas, eu vou voluntariamente ou eu vou involuntariamente. A Bíblia fala muito sobre isso. A Bíblia, na verdade, nós temos uma palavra hoje que nós usamos que foi usado exclusivamente pelo povo de Deus do Antigo Testamento. A palavra é diáspora. É uma palavra grega que significa disperso ou espalhado. Nós vamos pensar assim, dispersão de povos. A palavra diáspora. O povo de Israel estava, ao longo da sua história, sendo, às vezes por Deus, às vezes por causa da perseguição de outros povos, e até hoje, entrando numa diáspora, sendo espalhado pela face da terra. E na verdade a Bíblia é uma história sobre diáspora. Quando nós encontramos no início da história, os primeiros capítulos de Gênesis, já encontramos famílias, famílias estendidas, e no final das contas etnias, indo por motivos involuntários ou voluntários, por forças centrífugas ou centrípetas, e Deus orquestrou isso. Nós encontramos um Deus que orquestra, um Deus que usa movimento de povos, assim ou assim, para, no final das contas, o quê? Abençoar as nações, para cumprir a missão de Deus. Então a Bíblia é uma história sobre diáspora, é uma história de etnias, indo e vindo. Os exemplos, por exemplo, que nós encontramos em Gênesis 1 a 11, já encontramos pelo menos 4 exemplos. Por exemplo, em capítulo 3, é uma tragédia humana. Adão e Eva pecam. Então Deus manda eles para um outro lugar, pior do que o lugar original. É um outro lugar por causa de uma tragédia humana. Em capítulo 4, Caim mata Abel. E novamente, Caim, e por extensão sua família, ao longo dos anos e décadas, acaba habitando um lugar que não era deles, não era o lugar que Deus pretendia para eles, mas Deus acaba, como sempre, reconciliando ou redimindo a situação. No capítulo 9, nós encontramos, depois da tragédia humana com Adão e Eva, depois de uma tragédia familiar com Caim, nós encontramos uma tragédia que é um desastre natural, que é o primeiro dilúvio. Andrei falou sobre o segundo em Palmas. E esse foi o primeiro, um pouquinho maior do que o que eles experimentaram em Palmas. E o que acontece? Noé e sua família vão para um outro lugar, não onde eles começaram, eles acabam no outro lugar. Era uma imigração involuntária por motivos negativos. Então, pelo menos esses 3 vezes, e agora tem mais uma vez nos primeiros 11 capítulos. Em capítulo 11 de Gênesis, nós encontramos uma questão, uma tragédia espiritual também, como a queda, mas também uma tragédia, podemos dizer, política, ou acaba sendo geopolítica. Quando nós temos um povo que fala uma língua, mas que entra em rebelião contra Deus, e Deus é Deus, você não luta contra Deus. O que Deus fez? Manda eles, por causa da confusão de línguas, para os confins da terra. Um povo com uma língua se tornou 70 povos, grupos étnicos, com 70 línguas diferentes, não conseguiram comunicar, acabaram tendo que ir contra a vontade deles, involuntariamente, para os outros cantos do nosso planeta. Agora, se todas essas imigrações, se toda essa diáspora foi por motivos negativos, nós temos em Gênesis 12 uma razão muito boa, positiva, Deus em ação, mandando um povo, uma daquelas 70 etnias, numa missão. A missão dele, em Gênesis 12, nós encontramos o que nós chamamos, vocês conhecem Gênesis 12, 1 a 3, é o pacto abrâmico. Versículos 1 a 3, então o Senhor disse a Abraão, saia da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, Abraão e todos os seus descendentes, por meio de vocês, todos os povos da terra serão abençoados. Então, a questão de imigração de força centrífuga e de uma ida, no caso do Abraão, voluntária, nós entendemos que ele foi em obediência ao próprio Deus. Nós encontramos um Deus que usa diáspora, que usa movimento de povos para sua honra e glória. Se nós levamos em consideração que Deus é soberano, se nós realmente acreditamos que Ele é soberano, então nós, é mais fácil a gente ver e entender ao longo da Bíblia e a história da Bíblia que Ele está não apenas reagindo às situações humanas, mas Ele está orquestrando e Ele orquestra e usa essas questões dinâmicas de movimento de povos. Agora, teria sido mais fácil Ele simplesmente não espalhar aquele povo em Gênesis 11, pela face da terra? Não teria sido melhor deixar um povo, uma etnia, com uma língua? Porque o objetivo de Deus é ser glorificado por toda a criação dele. Tudo que ele criou, ele quer e merece ser glorificado. Teria sido muito mais fácil comunicar a mensagem de redenção e de reconciliação com Deus quando tinha um povo e uma língua. Mas existe um princípio interessante que nós precisamos saber, entender e não esquecer. Que Deus gosta de diversidade. Quanto mais diverso os seguidores que Deus vai trazendo para dentro da sua família, mais glória ele recebe. Vou falar de forma diferente. Deus é mais glorificado, mais magnificado através da diversidade representada no seu povo. Logo depois de chegar aqui no Brasil, a Sônia apresentou para mim uma bebida chamada Laranjinha. A marca se chama Água da Serra. Mas eu sou americano, eu conheço uma outra refri de uma outra empresa pequenininha chamada Coca-Cola. E essas duas bebidas servem muito bem para a gente entender o que Deus está pensando e fazendo através desse mecanismo de espalhar gente, de criar povos diversos e depois trazê-los de volta para dentro da sua família. Se você for para a China e perguntasse para alguém, um chinês, e daí, gostou, você gosta de Água da Serra? Sabe aquela empresa, Água da Serra, muito famosa na minha cidade? O quê? Água de quê? Não, nem falo português, então não sei o que você está falando. Mas mesmo podendo falar, eu não sei. Ah, tudo bem, mas você já ouviu falar de Coca-Cola? Ah, sim, Coca-Cola. Ótimo. Nosso Deus é assim também. Nosso Deus não é Deus de Água da Serra, que é valorizado por um grupo pequeno. O nosso Deus é o Deus da Coca-Cola. Não... Entendam o que eu estou dizendo aqui. E eu acho até que talvez ele nem goste de Coca-Cola. Porque mata a gente. Então, porém, todo mundo no mundo inteiro conhece Coca-Cola. Infelizmente, Coca-Cola é mais conhecido por mais povos representados em mais do que o próprio evangelho. Meu Deus não é Deus da água da serra, um Deus tribal, pequeno, com um grupo pequeno que valoriza ele. Nosso Deus é um Deus de todas as nações. É um Deus, ok, Coca-Cola, agora vocês entendem. É um Deus valorizado por todo mundo. Ah, mas isso faz sentido então, porque quando a gente for para o final da história, em Apocalipse, vocês sabiam que Apocalipse é o final da história. Início de uma nova história, eterna, mas a história humana nossa é o final. Capítulo 7, versículos 9 a 12. Depois disso, olhei. Estamos vendo o final da história. É o futuro ainda. Depois disso, olhei. E diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Diversidade. Em pé, diante do trono e do cordeiro. Com vestes brancas e segurando palmas. E clamavam em voz alta. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam também em pé ao redor do trono, dos anciões e dos quatro seres viventes. Eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoram a Deus, dizendo: Amém! Louvor e glória, sabedoria, ação de graças, honra, poder e força sejam ao nosso Deus, para todo sempre. Amém. Mas amém não para nós, ainda eu tenho mais 2 ou 3 minutos ou alguma coisa assim. Mas amém, assim seja o final da história, assim seja que Deus que mexe na história humana, que manda povos de lá para cá e cá para lá, que Ele vai usar seu povo, nós, para alcançar aqueles povos. E o final da história, na verdade, vai terminar muito, muito bem. Deus usa a diversidade, e usa as duas forças, e usa nossos motivos, desejo voluntário ou não de ir, para cumprir a grande comissão. Então, se a força centrífuga é a força de dispersão, e é um mecanismo missionário, normalmente nós pensamos assim: dispersão, ida. Missões, Novo Testamento. No Novo Testamento, todo mundo tem que ir. Quando a gente pensa na força centrípeta, de fora para dentro, nós pensamos, ah, essa é a vinda, ou é questão atrativa, então, missões atrativas, no Antigo Testamento tem missões? Tem, acho que sim, mas o povo não foi enviado para lugar nenhum, então lá deve ser o lugar que nós encontramos missão centrípeta, a força centrípeta. O povo de Deus está lá, brilhando, os outros povos ao redor percebem e querem saber mais do Deus de Israel. De forma geral é mais ou menos assim. Uma força atrativa no Antigo Testamento, força expansiva no Novo, mas não exclusivamente. Não é uma dicotomia exclusiva e extremo e rígido. Aqui no Antigo Testamento a gente vai, no Novo, e no Antigo a gente fica e espera as pessoas chegarem a nós. No Antigo Testamento também nós encontramos a força centrífuga. Eu quero mostrar isso para vocês, porque na mesma passagem nós encontramos a força centrípeta e nós vamos então falar sobre essa força centrípeta no nosso meio, Brasil, hoje no século 21. Em Êxodo 19, versículos 4, 5 e 6, nós encontramos as duas forças em ação no Antigo Testamento. Antigo. Inclusive a ideia de ida. 19, 4 a 6 do livro de Êxodo. Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre as asas de águias e os trouxe para junto de mim. Deus falando através de Moisés, e Moisés tem que falar isso para o povo de Israel. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu, Deus falando, meu tesouro pessoal. Dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. O que nós temos aqui, aparentemente, é centrípeta. Deus escolhe um povo, ele vai fazer grandes coisas através desse povo, os outros povos vão perceber e vão querer conhecer Yahvé também. Porém, Quando Deus falou, Moisés falou o seguinte para o povo de Israel, ele usou uma palavra hebraica que ele sabia muito bem que o povo de Israel, naquela época, iria entender, que nós, hoje, infelizmente, às vezes, esquecemos. A palavra que ele usou é segular. Segular, aqui na tradução que nós lemos, é tesouro pessoal. Só que o sentido mais profundo de segular é tesouro pessoal e portátil. Então, quando um rei, naquela época, fazia uma viagem diplomática, os reis eram ricos, os reis tinham muitas riquezas, e os reis não podiam sempre viajar com todas as riquezas. O que eles fizeram? Eles levavam algumas riquezas. Por exemplo, a taça de ouro, cheia de diamantes e pedras preciosas, para tomar água ou vinho. Ele não podia levar tudo, mas ele levava pelo menos essa taça especial, preciosa. Deus usou a mesma palavra para falar, Israel, vocês para mim são que nem aquela taça. Eu sou rei, eu vou em viagens diplomáticas, melhor, eu vou em viagens missionárias. E vocês vão junto, eu vou levar vocês junto comigo. Então nós temos no Antigo Testamento e no Novo é óbvio para nós, é a grande comissão, fazer discípulos das nações, é o ide. Então nós nem vamos falar sobre isso agora. O ide nós entendemos. E nós praticamos. Vamos para Palmas. Legal. Vamos enviar Caio para a Itália. Legal. E espera aí, vamos mandar Pastor Calixto e Silvana para onde mesmo? São Paulo. Ué, isso não é missões. É uma outra cidade. Aqui no Brasil, é outro estado. Em 5 horas, com algumas pessoas que eu conheço menos de carro, eu chego em São Paulo. Sem problema. Não. Espera aí. Vocês estão esquecendo da força da vinda, a força atrativa, a força centrípeta, onde Deus traz para nós representantes de povos, de etnias, de outros países. E assim nós encontramos nossa missão. Deus, na sua intencionalidade, em Ezequiel 5:5, assim diz o soberano, o Senhor, esta é Jerusalém, que pus no meio dos povos, com nações ao seu redor. Deus manda agora Pastor Calixto e Silvana para São Paulo. Sabe por quê? Porque lá você encontra muitos povos. Da mesma forma que ele colocou Israel em Jerusalém, porque Jerusalém ficava exatamente no meio das rotas comerciais entre Europa, Ásia e África. Eles passavam indo de um lugar para outro, através de onde? Palestina, Israel, Jerusalém. Deus sabia muito bem o que ele estava fazendo na sua soberania quando ele botou o seu povo no meio das nações. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo na vida do pastor Calixto e Silvana. Quando ele bota eles em São Paulo, sabe por quê? Já falei, porque tem muitas nações, muitas etnias. E não só lá, mas em todo o Brasil. Deus está sendo generoso, porque o que ele tem feito... Na verdade, ele tem facilitado nossa missão. Todos nós temos esse privilégio, como filhos de Deus, de levar ou enviar a mensagem de redenção em Jesus Cristo para todas as nações. Alguns de nós somos chamados como missionários transculturais, mas todos nós temos responsabilidade missionária e transcultural também. E ele facilitou, porque já que nós não vamos para lá, ele trouxe as nações para nós. Olha o que ele trouxe para nós. Entre 1820 e 1915, um período de um século mais ou menos, Brasil recebeu milhões de pessoas de muitos países e grupos étnicos diferentes. Os óbvios, Itália, Portugal, Alemanha, aqui no sul, Espanha, França, Bélgica, Áustria, vários países da Europa Oriental, Rússia, Japão, Turquia e outros países como, por exemplo, do mundo árabe. Nós temos árabes aqui no Brasil, é difícil contar, mas nós temos pessoas cujo sobrenome é Calixto ou Nasser, talvez 15 milhões dessas pessoas, no mínimo provavelmente 10. Entre as ondas que vieram 100 anos atrás, as ondas mais recentes e os descendentes de todos esses, nós temos entre 10 e 15 milhões de árabes. Maior comunidade árabe fora do Oriente Médio. E não é muito diferente quando nós levamos em consideração os japoneses no Brasil. A maior comunidade japonesa fora do Japão é aqui, principalmente entre São Paulo e o norte do Paraná. Nós temos 1,5 milhões de japoneses e seus descendentes, segundo o último IBGE, o censo. Então nós temos grandes desafios, e tem outros. Outros números expressivos. Tem 1 milhão de ciganos no Brasil. Tem 800 mil portugueses. Tem 550 mil italianos. 300 mil chineses. 250 mil espanhóis. 200 mil poloneses. 130 mil russos. 100 mil judeus. 45 mil armênios. 30 mil ucranianos. E muitos africanos que nem dá para contar. Deus nos abençoou trazendo o mundo para nós. É uma nova missiologia. É uma nova realidade. Para nós, emissões transculturais no nosso quintal. Emissões sem fronteira. Também emissões sem desculpa, emissões sem vergonha, emissões sem medo. Eu vou dizer por quê, e depois nós vamos terminar. Emissões sem desculpa, porque o mundo está aqui. Você não pode dizer mais, ah, mas Deus, eu só falo português aqui, todo mundo só fala português, eu nunca vi ninguém diferente do que eu. Bobagem. Você só precisa abrir os olhos. Na próxima semana, eu garanto, numa cidade como Curitiba, se você prestar atenção, você vai encontrar alguém de um outro grupo étnico ou um outro país. Garanto. Se você tiver dificuldade, semana que vem eu vou falar de novo. E eu vou indicar vários restaurantes chineses, japoneses, árabes, etc. Você entrando lá, indianos, indiano. Nós amamos comida indiana. Eu conheço um indiano que trabalha no restaurante. Você pode entrar em qualquer desses restaurantes e desenvolver amizades com essas pessoas. Então, não tem mais desculpa. Você tem o chamado e a oportunidade e as condições de fazer missões transculturais. Sem mudar de emprego, sem sair da tua casa, sem mudar para outro país. Não, você vai se tornar missionário, bivocacionado, transcultural. Com poucas mudanças, mas com uma nova intencionalidade. Eu disse sem vergonha e sem medo, por quê? Porque Brasil é um país cristão, 500 anos de cristianismo neste país. Você não precisa ficar calado sobre Jesus. No mundo muçulmano, você fica calado e procura oportunidades estratégicas, onde você, no final das contas, não vai ser morto, porque você falou de Jesus. Aqui não, ninguém vai te matar. Eu acho que tem alguns ateus que são mais capazes de matar você do que muçulmanos aqui no Brasil. Nós temos um campo missionário, sem contar com os ateus, que é outro campo missionário, só dos povos étnicos aqui no Brasil. E você mora num país cristão, você fala de Jesus sem vergonha e sem medo. Fechado? Combinado? Sério? Fala com alegria, fala com prazer. E faz o seguinte, você quer colocar em ação algo que eu preguei agora? Você quer ser como o pastor Calisto? E a Silvana? Então faz o seguinte, primeiro, ore por eles. Você vai se envolver em missões transculturais orando. Intencionalidade, seja proativo. Ore por eles, no primeiro lugar. Ore pelo ministério deles, as outras pessoas envolvidas no ministério deles. Adotem eles financeiramente, em casa, você pessoalmente, você como família, vocês células, como o pastor Roberto já falou. Adotem eles em oração, adotem eles financeiramente. Tem outros ministérios no Brasil que também trabalham com etnias. Eu conheço uma. Eu não vou dizer o nome, mas a sigla começa com C, termina com I e tem outro C no meio. Tem que me conhecer para saber o que estou dizendo. Se não saber o que estou dizendo, fale comigo depois. E tem outras agências maravilhosas que trabalham com etnias. Mas, por enquanto, vamos ficar focado nesse trabalho, nesse casal, nesse povo. Em outros momentos, vamos pensar em outras oportunidades. Porque tem. Se envolva nos cultos étnicos aqui na nossa igreja. Nós temos cultos em inglês, nós temos cultos em espanhol, nós temos cultos em italiano, e temos possibilidade de ter cultos em outras línguas. Se você conhecer uma outra língua, se você falar uma outra língua, se você conhecer pessoas de outros países, vamos falar. Existe a possibilidade de montar um trabalho proativo para abençoar essas pessoas. E vamos pensar todo mundo junto, vamos orar todo mundo junto sobre a possibilidade de, da nossa igreja, ó, nossa igreja gosta de plantar igrejas, nossa igreja gosta de enviar missionários transculturais. Então que tal a IBB plantar uma igreja entre um povo transcultural aqui no Brasil? Ou mais do que uma igreja? Vamos plantar igrejas que plantam igrejas. O desafio para nós não é só eu individualmente, ou nós como célula, orar apenas. É financeiro e tem a ver com a gente coletivamente. Então vamos estar sonhando e orando sobre a possibilidade da nossa igreja ser conhecida cada vez mais nas regiões celestiais, se não no próprio mundo agora, como uma igreja que alcança os povos, todos os povos, em todos os cantos do mundo, e especialmente aqui no Brasil, no nosso quintal. Fechado? Combinado? Vamos orar. Pai, obrigado pelo privilégio que nós temos, porque primeiro, como nós temos cantado, como temos reconhecido nesse culto, o Senhor nos chamou, o Senhor nos tirou das trevas e nos trouxe para tua maravilhosa luz. E como filhos, como herdeiros, nós reconhecemos que temos todos os privilégios e também todas as responsabilidades. E nós queremos agir, nós queremos fazer muito mais, muito além do que nós achamos possível. Nós queremos abençoar as nações individualmente e coletivamente. Nós queremos abençoar as nações lá longe e as nações aqui no nosso quintal. Nós queremos ver o nome de Cristo exaltado, declarado, proclamado e abraçado. Nós queremos ver Jesus famoso entre todas as etnias aqui no Brasil. Faça isso, Pai, através de nós. Faça isso, Pai, através da liderança do pastor Calisto e a Silvana, nossos queridos irmãos. E nós oramos, Pai, no nome precioso, maravilhoso, poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém.